Guerra em Israel, inflação, reforma política. Ai, meu Deus! Vamos fazer uma análise da conjuntura, porque faz tempo que a gente não faz isso por aqui.
A gente tem muito tempo, vocês nunca vão entender como funciona a economia.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolivre, seu podcast diário sobre economia, notícias, atualidades e muito mais. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Olivia Carneiro, eu sou uma economista formada pela USP, mestre pela Universidade de Chicago, e eu venho aqui todo santo dia compartilhar com vocês tudo o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel através da leitura do noticiário. Meu objetivo não é fazer um podcast jornalístico, muito pelo contrário, é um podcast bastante opinativo, que eu compartilho conhecimento, que eu compartilho minhas ideias, mas o objetivo não é fazer você concordar comigo, aliás, muito pelo contrário, eu quero te fornecer as ferramentas que me foram fornecidas para que você forme sua opinião por conta própria. Então, nem se ofenda se você não concordar comigo, nem precisa brigar comigo, porque o objetivo realmente é a gente compartilhar esse momento aqui com conhecimento de alto nível. Pois bem, hoje a gente vai fazer uma leitura do noticiário, uma leitura ali da conjuntura econômica, que eu gosto de fazer assim a cada 10 dias, uma vez por semana, pra gente ter uma noção do panorama geral da economia e como que tá afetando a nossa vida. Mas antes da gente entrar nisso, eu gostaria de falar pra vocês que eu tomei uma decisão em relação a esse podcast. Todos os dias, Olivia vem com uma decisão nova. Pois é, todos os dias não, né? Mas eu venho com bastante frequência com uma decisão nova. Vocês já sabem, né? Eu já falei algumas vezes, eu não tenho patrocínio, né? É muito difícil, inclusive, arrumar patrocínio pra um podcast que eu tenho tanta liberdade pra falar o que eu penso, o que eu quero. E tendo isso em vista, o meu objetivo aqui é sempre compartilhar mais e melhor com vocês. E já que eu não tenho patrocínio, eu não preciso me preocupar tanto com aumentar a minha audiência, né? A gente já tem um podcast aqui que é super independente, super caseiro, faço no quartinho da casa do meu pai, porque, enfim, é o que dá pra fazer, e eu não tenho que me preocupar com expandir pra uma audiência nova e tal, então eu não vejo muito sentido em eu cair em algumas armadilhas, como eu caí recentemente, de chamar uma pessoa que tem um universo completamente distinto do meu, pra participar do podcast, porque no fim, acaba com duas consequências que não me agradaram. A primeira foi eu falar de assunto que eu não tô afim de falar, e a segunda é vem um público nada a ver, sabe? Esse podcast não é pra isso, não. Então, eu tomei algumas decisões. Como vocês sabem, o Caio, meu irmão, foi a primeira pessoa que eu convidei mesmo. Na verdade, vamos ser sinceros, vou ser 100% sincera, tá? Foi a única pessoa que eu, de fato, convidei para vir no podcast. O resto foi, tipo, uma conjuntura, assim. A fulano que pediu, ciclano que pediu, sabe? Não necessariamente a pessoa que veio foi quem pediu pra vir, mas foi uma conjuntura ali de incentivos outros que não a minha pura vontade. Com o meu irmão, o que aconteceu foi o seguinte, meu irmão mora em Nova York, né? Pra quem não sabe, ele faz mestrado em administração pública, em Colômbia. E ele tava aqui no Brasil. De passagem, a gente tava conversando sobre o PAC. A gente tava comentando uma notícia que a gente tinha lido enquanto a gente jantava. E a conversa tava fluindo tão legal que eu virei pra ele e falei, cara, eu queria muito que a gente tivesse essa conversa no podcast, porque você tem muitas perspectivas diferentes. Afinal de contas, meu irmão, ele é político. Ele foi vereador da cidade de São Paulo, ele trabalhou com política de fato. Eu nunca trabalhei com política, no máximo trabalhei com consultoria econômica para políticos, mas não eu diretamente num cargo político, né? Embora já tenha aceitado, não aconteceu, de fato nunca se concretizou, e eu não tenho essa experiência na política que meu irmão tem. Por que eu tô falando tudo isso? Porque aí ele veio, a gente conversou, e foi uma conversa super legal e muito rica pra todo mundo, porque eu também aprendi no processo. Porque ele tem uma coisa interessante, que é uma conversa que eu teria de fato com ele. Tipo, eu tive de fato essa conversa com ele. Eu tenho de fato essa conversa com ele. Com o Elias, não é uma conversa que eu genuinamente teria com o Elias, tá ligado? Tipo, foi uma conversa totalmente treinada, que eu tive que ler o material dele pra eu fazer pergunta, pra eu, sabe? Tipo, é muito diferente. Não é uma coisa fluida. Claro que com o meu irmão eu também, óbvio, tentei direcionar ali pra coisas que eu achava que seriam interessantes pra vocês. Mas com o Elias não foi uma coisa orgânica. Foi uma coisa 100% criada pra que fizesse sentido a presença dele no podcast. Eu sei que alguns de vocês gostaram, e gostaram principalmente porque trouxe uma perspectiva diferente e tal, mas assim, aquilo que eu falei pra vocês no Instagram, eu tenho muitos, meu LinkedIn tem muita gente muito interessante, e que são conversas que eu genuinamente teria com as pessoas, que eu realmente acho que são conversas interessantes. Não que a conversa com o Elias não fosse interessante, mas não é uma conversa que eu paro pra ter. E eu tô sendo totalmente sincera com vocês aqui, eu tô me despindo pra ser sincera com vocês. Eu não paro pra conversar conversar com uma pessoa sobre comunismo, gente, desculpa. Não é ciência isso pra mim, tá? Com todo respeito ao Elias. Aliás, o Elias é a pessoa que eu mais converso sobre esse assunto, do qual eu não fiquei confortável com esse episódio. Então não pensem que eu tô falando mal dele, muito pelo contrário. O Elias, eu já falei várias vezes, é um cara muito gentil, muito gente boa. Criei um carinho enorme por ele, não tem nada a ver com o Elias. Tem a ver com a Olivia. A Olivia não é uma pessoa que sente e fica conversando sobre comunismo. Não é o que eu faço. Eu estudei marxismo, comunismo e tal. Quando eu tava na graduação, eu estudei com uma das melhores que existem, que é a Leda Paulani. Já falei várias vezes que eu fui aluna dela de História do Pensamento Econômico. A Leda Paulani me fez ler várias obras, incluindo Marx. Aprendi muito. Pra quem não sabe, a Leda Paulani é uma das maiores especialistas que a gente tem em Marx. Ela traduziu, literalmente, a obra de Marx. Tal. É uma mulher bem foda do marxismo, né? Desse universo aí. Ela é uma referência mesmo. Sou muito privilegiada de ter sido aluna dela. Mas nunca foi uma área que eu quis me aprofundar. Inclusive, sendo totalmente sincera com vocês, assim, não é um juízo de valor pra menosprezar o trabalho dos outros, mas é que eu, Olivia, não acho que é uma ciência econômica. Eu acho que é sociologia, filosofia, mas não é ciência econômica, não tem dado, não tem modelo, não tem explicação científica. É tudo nas ideias, é tudo no gostaria que fosse, entende? É tudo uma análise mais ideológica mesmo, do que eu gostaria que o mundo fosse. Eu gosto de olhar pro mundo como ele é, o mundo é assim. O que a gente vai fazer pra melhorar o mundo? A partir do que a gente já sabe, o mundo se comporta dessa forma, que nem no paper da Cláudia Golding, né? A gente tem lá, o mundo se comporta dessa forma. O que eu posso fazer com as informações que eu tenho pra melhorar esse mundo? Pra conduzir ali, pra estimular comportamentos, pra estimular comércio, pra estimular seja lá o que for, que vai fazer o mundo, as pessoas ficarem mais felizes. É isso. Eu não tô nem aí se você tá falando de um socialismo, de um capitalismo. Não sei. Tanto faz. O importante pra mim é que as pessoas fiquem mais felizes com a realidade. Não adianta você ficar lutando ali pra uma realidade que não aconteceu há mais de 100 anos. Não vai acontecer, gente. Porque não é da natureza da relação social humana. Se for, vai ser através de uma imposição militar ditatorial, que pra mim não é legal. Simples assim, eu não acho que faz sentido. Você acha? Tudo bem, vai fundo, luta ali pela sua revolução ditatorial, de blá 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 blá. Eu não, eu tô aqui pra lutar pela ciência econômica. Pois bem, feito esse grande preâmbulo, eu tô falando isso porque eu decidi que agora eu só vou convidar pessoas que realmente eu teria conversas de verdade. Não vou mais aceitar essa pressão. E eu já falei pra vocês, nesse final de semana eu saí pra jantar com uma amiga muito querida, a Marina Marinângelo. Ela tava me perguntando sobre o trabalho e tal. E eu falei pra ela, bah, eu não consigo... Bah, é que eu chamo ela de bata. Eu não consigo entender muito bem porque tantas pessoas pedem pra ir no meu podcast. Tantas agências entram em contato pra, sabe? Tipo, eu agencio tal pessoa, queria levar tal pessoa no seu podcast. Eu entendo da perspectiva da minha audiência. Tipo, a minha audiência, vocês são foda pra caralho? Então as pessoas querem falar com vocês. Isso eu entendo. O Elias foi muito sincero. Inclusive, ele falou isso no próprio podcast. Ele falou, meu objetivo de vir aqui era conversar com a sua audiência, porque eu quero conversar com esse público. Beleza? Mas assim, será que não tem outras formas, sabe? Porque precisa vir no meu espaço. É meio chato isso, porque eu acabo tendo que condicionar o meu assunto de interesse, o meu nicho de interesse, e eu não ganho nada. Se fosse uma publicidade ainda, que eu ganhasse dinheiro, sabe? Tipo, a marca me pagou ali pra falar sobre, sei lá, Nestlé me pagou pra falar sobre o chocolate. Nem sei que chocolate é da Nestlé, mas me pagou pra falar sobre um chocolate. Aí, pelo menos, eu tô ganhando dinheiro, né? Não era um assunto que eu falaria naturalmente, mas, pelo menos, eu tô ganhando dinheiro pra falar sobre isso. Consigo vislumbrar um sentido lógico. Agora, se não é um bagulho que eu não ganho... Eu não ganho audiência, eu não ganho dinheiro, eu não ganho nada, não é um assunto que eu falaria no meu dia a dia, sabe? Tipo, eu não vejo muito sentido. Pois bem, falando tudo isso pra vocês saberem que agora eu vou direcionar mais pra coisas que eu realmente tenho interesse, como isso que eu fiz nos últimos dias de falar sobre políticas públicas, trazer papers que eu acho que são relevantes numa ótica aplicada, né? Não só na ótica teórica, não só na ótica da análise dos dados, mas assim, o que, que isso significa de fato? E eu fico muito orgulhosa do trabalho que eu fiz, porque, cara, eu vi muita gente falando do trabalho da Cláudia Golding, e quando você conhece o trabalho, né, quando você sabe ler paper, né, que não é todo mundo que sabe ler paper, você vê as pessoas falando, você fala, nossa, mas essa pessoa nunca leu o trabalho dela, com certeza, a pessoa escreveu um artigo sobre o trabalho de uma pessoa que ela nunca leu, porque não tem nada a ver com o trabalho dela, essa pessoa leu coisa de Wikipedia, essas coisas, enfim, bem que a bozena gosta de fazer. Então tá, esse era o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, mudança de foco do podcast vai focar muito mais no conteúdo que eu realmente acho que faz sentido, óbvio, as sugestões de vocês são muito bem-vindas, mas eu peço que vocês respeitem essa minha decisão de não ficar trazendo polêmica que eu não curto. Vocês pedem muito pra eu entrar nessa briga de capitalismo, socialismo. Já fiz a cagada de cair nessa armadilha. Não gosto dessa experiência. Não é um papo que eu tenho no meu dia a dia. Se a pessoa vem falar pra mim que ela defende socialismo, eu vou simplesmente concordar e falar, tá bom. Eu não entro nesse tipo de discussão, gente. Não mesmo. Sabe aquela coisa? É aquilo que eu falei, né? É a convicção de que eu tô certa. Eu sei que o que eu tô falando é científico. Você pode falar a sua ideologia, meu... o que for. Não tô nem aí. Não vai mudar a ciência, não vai mudar a realidade, entendeu? A realidade é essa. Você pode sonhar com o que você quiser. Eu gostaria muito que não existissem armas. Vocês sabem, essa é uma pauta que eu defendo muito. Mas eu sei que isso não é real. Eu sei que isso não é realista. Eu vou ficar aqui debatendo com vocês. Ah, eu acho que não deveria existir armas. Eu trago, falo o meu argumento, mas falo, pô, eu sei que isso não vai acontecer. Eu sou muito pragmática, sabe? Então é isso. O podcast vai focar no conteúdo que tem a ver com o que eu acho que faz sentido, que acho que agrega mesmo pra vocês, e não essas coisas todas. Agora, vamos falar ali do cenário econômico. Como eu falei pra vocês, esses últimos dias eu fiquei muito confortável de não falar de notícias, porque não tinha muita coisa interessante, não tem muita coisa acontecendo no noticiário, alguma coisa, não tem nenhuma coisa impactante acontecendo no noticiário. Parte dessa minha expectativa tem a ver com o mundo que a gente viveu desde o impeachment da Dilma, né? Desde começou a história do impeachment da Dilma até muito recentemente, o noticiário era, tipo, emoção atrás de emoção. Gente, todos os dias você abre o noticiário, tem uma notícia que você fala, meu, eu vivo numa novela e o Brasil é muito interessante de acompanhar. Isso parou de acontecer. Desde que o Lula foi eleito, isso não se tornou, não é mais verdade. Não que o Lula não seja interessante, muito pelo contrário, vocês sabem, né? Até declarei voto nele e tal, mas não é nem esse o ponto. O ponto é, tipo, não tem, assim, muitas coisas acontecendo pra impactar muito a economia. De maneira geral, eu já falei isso algumas vezes pra vocês, eu acho que a economia tá indo bem. Claro que a gente tem desafios, né? Não tô falando que a economia não tem desafios. Ah, a economia tá indo bem significa que não tem problema nenhum, acabou tudo, tá tudo certo. Não, claro que não. A gente tá indo bem pra realidade que a gente tá vivendo. E que realidade é essa? Vamos passar por isso. Eu vou me inspirar aqui num relatório de uma casa de research que eu achei muito bom. E eu acho que compilou aqui algumas informações que eu acho que podem ser úteis. Quem está no OnlyFans sabe que relatório é esse. Quem não está no OnlyFans não vai saber, porque eu não vou falar nada da opinião das pessoas. É só o roteiro deles mesmo que eu achei que ficou bom. O roteiro passa pelo seguinte. Um ponto principal ali, um ponto importante na nossa agenda política nesse momento, ainda é a reforma tributária, né? A gente ainda tá discutindo a reforma tributária. A gente ainda está discutindo um ponto específico da reforma tributária, que é o tributo sobre consumo, e ainda não conseguimos fechar este capítulo. E tá difícil de fechar esse capítulo por diversos motivos, dentre eles, recesso, né? Que o nosso parlamento trabalha muito menos do que eu. E a agenda deles é um pouco diferente da minha. Pois bem, quais são os pontos interessantes da gente observar? A agenda para sancionar a reforma tributária ainda esse ano tá ficando apertada, né? Porque a gente já tá no meio de outubro. Tem pouco tempo para aprovar esse ano, considerando principalmente que em dezembro já começou o recesso, né? Então, não vejo muita perspectiva pra gente aprovar isso esse ano. Além disso, mesmo que houvesse perspectiva, tem uma coisa que a gente já falou sobre, que fica travando muito, que são as indústrias, né? Os setores que ficam pedindo exceções, né? Então, pede exceção de tributo para consumo de carro, pede exceção de tributo para consumo de eletrodoméstico. Eu tô dando exemplos genéricos pra não pegarem no meu pé, né? Vai que tem alguma indústria de carro querendo aí me patrocinar. Que é extremamente improvável. Pois bem, o que tem acontecido muito, que eu tenho acompanhado no noticiário e dos bastidores da política brasileira, é que o Bernard Api, que é o secretário, é o melhor economista que nós temos em tributário, secretário da reforma tributária, ele tá com o ministro e tal, eles estão nos bastidores conversando bastante com os deputados, os parlamentares, pra conseguir fechar esse acordo, e é isso que se faz na política, tá, gente? É assim que se faz política. Esse é o beabá. Pra você aprovar projetos, principalmente projetos muito grandes, você precisa negociar, você precisa ter uma maioria. Necessariamente, o governo, para aprovar um projeto, ele precisa ter uma maioria no Congresso, uma maioria no Senado. Então, ele precisa sentar e negociar. Se você já viu House of Cards, você já viu como isso é feito. E é o que explica porque, por exemplo, a Dilma não conseguiu governar, porque ela não tinha essa prioridade, né, de governar pela coalizão. E o que o Bolsonaro também não conseguiu passar nada, porque ele também não fazia, Paulo Guedes, principalmente, não fazia muito esse trabalho de negociar, né, de sentar lá e falar, beleza, então, vamos conversar sobre o que precisa ser feito. Quer dizer, fez quando fazia aquelas emendas, tipo, orçamento secreto, tá? Quando queria aprovar ali no desespero, fazia. Mas essa é a lição de casa normal de um ministro, sentar pra conversar com os parlamentares. Afinal de contas, os parlamentares estão lá para representar os nossos interesses. Isso aqui é a finalidade deles. Então, eles precisam, de fato, sentar, conversar com o ministro, sentar, conversar com o Bernard Api, entender a reforma e decidir se vai votar contra ou a favor, o que, que ele acha que precisa mudar, etc e tal. Esse é o trabalho deles. Por falar em esse é o trabalho deles, em muito breve, era pra ter sido no começo desse mês, não foi, porque a gente teve algumas as questões técnicas, mas dentro de alguns dias a gente vai lançar a versão 2023 do Índice dos Políticos, viu? O Índice Legisla Brasil, que a gente avalia justamente se os parlamentares estão fazendo o trabalho deles. Quem tá fazendo o trabalho, quem tá trabalhando bastante, ganha uma nota alta, quem tá trabalhando pouco ou fazendo coisas irrelevantes, ganha uma nota baixa. É um índice bem completo, quando tiver no ar eu aviso pra vocês, mas é bem completo, é bem intuitivo, pra você acompanhar o trabalho dos parlamentares, eu acho que é a forma mais... Eu que criei o índice, né? Então, obviamente, eu acho que é a forma mais inteligente de fazer, porque eu não ia criar uma coisa que eu não acho que é o melhor que existe. Pois bem, tem gente que acha que a reforma vai passar ainda esse ano, vai ser votada ainda esse ano. Eu não sei, eu realmente não sei. Eu acho que tá bem apertada a agenda, mas enfim, é possível. Bom, no sentido da balança comercial, tem ali um superávit que tá acima do esperado, que foi surpreendente, que bateu recorde em não sei quanto tempo, bibibi, bobobó. Superávit é aquela coisa de importação versus exportação. Se exportou mais do que importou, significa que a gente ficou com superávit. A gente tem uns pontos aí que ajudaram bastante nesse sentido da nossa balança comercial, que são a economia chinesa, embora esteja desacelerando, eu já falei pra vocês algumas vezes, né, que o Xi Jinping, que é o presidente da China, ele tá num projeto de reformular ali a política econômica interna da China. Porque a China, e isso eu já venho falando faz um tempo, quem me escuta, quem me segue faz mais de ano, já me ouviu falando isso várias vezes. Quem é novo por aqui vai falar, ah, a Olivia tá falando óbvio, mas quando eu falava lá atrás, ninguém concordava comigo, todo mundo falava, ah, você tá viajando. Eu falei, a economia chinesa não vai mais crescer na velocidade que estava crescendo antes. Ai, você tá louca, tá torcendo contra, bibibi, bobobó. Beleza, tá todo mundo, inclusive o próprio governo chinês, falando, é, a gente chegou num patamar que a gente não vai crescer mais do que isso mesmo. Então a gente precisa se reformular, se reacomodar, né, pra essa realidade de crescimento. A gente vai crescer ali uns 4, 5%, a gente crescia 10%, a gente, né, mudou muito a dinâmica da nossa economia, e a gente precisa se readaptar a isso, fazer políticas nesse sentido. E aí ele tá fazendo coisas mais voltadas para o mercado interno, principalmente para a classe média chinesa, e coisas muito parecidas com o que a gente está fazendo aqui, tá? Coisa do tipo, expansão de crédito para as famílias, fazer um, como é que chama? Um desenrola chinês ali para o chinês se desendividar para endividar de novo. É um modelo muito parecido nesse sentido com o nosso. Então, quer fazer a classe média ali consumir, e isso é relativamente bom para a gente, porque é, a classe média consumindo, eles consomem muito produtos que a gente exporta, como, por exemplo, carne. Na China, se você conhece a história da China, você sabe que há pouco tempo atrás não se comia carne na China, mas não porque é cultural e tal, mas é porque o chinês era pobre pra caramba e não tinha dinheiro pra comprar carne. Isso mudou num passado recente, né? É uma mudança recente. Então tem uma demanda ali por carne de uma classe média, né? Que surgiu ali, de um novo poder de consumo de uma classe ali de chineses, e nem é todo chinês, tá? É a classe média mesmo. Classe média e alta, que consegue comer carne. E aí, na China, não se produz carne, é, pelo menos não que nem aqui no Brasil, e a gente exporta carne pra China. Legal. Então, a gente tem, quer dizer, legal, juízo de valor, né? Não queria fazer juízo de valor. Legal pra nossa economia, no sentido de, beleza, a gente tem pra que exportar, tem o que produzir ali e tal. Não tô falando que comer carne é legal ou ruim, não tô falando nada disso, tá? Porque senão vão falar, ah, a Olivia defendeu a indústria da carne, não sei o que lá. Não é isso. Tô falando que na balança, na nossa balança econômica, em termos de número, é bom pra gente. Mas, assim, a economia chinesa está numa nova perspectiva, eles estão se reformulando, por isso que é tão importante, goste ou não goste, vocês sabem que eu sou muito crítica ao regime chinês, mas é muito importante que o Brasil esteja próximo da China nessas relações comerciais, nessa fase de reformulação da demanda interna chinesa, né, de redirecionamento. A diferença, a grande diferença do capitalismo chinês é que o governo chinês direciona muito o que vai ser consumido naquela economia e por quem. Então, se o governo chinês está decidindo ali que ele quer que o Brasil participe do consumo da classe média chinesa, a gente fala, legal, que bom, legal que você quer a gente ali, a gente não vai confrontar, entendeu? Que nem o Bolsonaro tentou fazer, não confronta, você quer aliado, você quer vender, filhão, a gente não tá em posição de ficar escolhendo, ah, porque eu não gosto do presidente XYZ, então eu não vou, não. É isso aí, tem que negociar. Eu falei isso pro motorista de Uber esses dias. Ele tava reclamando, né? Ele falou, não pego corrida ruim, não sei o quê. Eu falei, moço, você acha que eu só pego trabalho bom? Você acha que eu só pego trabalho extremamente lucrativo? Só pego... Não, eu faço trabalho ruim também. É isso. O Brasil também tem que fazer. Não que seja ruim o trabalho com a China, né? Mas não importa muito a sua opinião. Você tem que fazer, ué. Tem que fazer, tem que fazer. Não tem muita discussão. Beleza, e aí o que esses caras aqui estão falando é que eles acham que... Isso é meio conceito do mercado, tá? Por isso que eu posso falar. Eles acham que pra 2024... Pra 2023 a gente vai vai ter aí esse superávit comercial, bacana. Mas pra 2024, 2025, a perspectiva não é tão otimista, embora ainda seja positiva, porque tem uma perspectiva ali de diminuição do crescimento da economia chinesa. Aí, Olivia, então você estava certa desde 2020, quando você começou a falar sobre isso? Pois é, me meteram um pau, falaram que eu tava torcendo contra, que eu tava errada, não, porque a China é grande, não sei o que lá. Veio desde 2020 falando, a economia chinesa não vai mais crescer na mesma velocidade que crescia antes. Não por causa da pandemia, mas porque mudou, não dá, a vazão da água quando você abre a torneira, tem um tanto de pressão que sai, se a pressão diminuiu, filho, não tem como sair água na mesma velocidade que saía antes, não tem como, é física, é a mesma coisa da economia, não tem como, é matemática, acabou, não tem discussão. Enfim, para o próximo ponto ali, guerra da... esse assunto já é menos feliz, né? Eu não gosto nem de falar muito sobre ele. Aliás, teve gente que perguntou, mas você é especialista em resolução de conflitos, estudou com um monte de gente foda desse assunto, por que você não fala sobre isso? Porque, ao contrário da internet, eu não sou da filosofia de que porque eu manjo de, muito de uma coisa, eu manjo de tudo. Não manjo de tudo, não manjo de conflito Israel-Palestina. Manjo mais do que muita gente? Provavelmente, porque eu, de fato, estudei esse assunto. Mas isso não me torna uma autoridade pra falar sobre isso. É um assunto extremamente delicado. Eu não vou propor nenhuma solução inovadora. Tem muita gente muito mais qualificada do que eu falando sobre isso. Aliás, eu compartilhei o Casarões esses dias, não sei se vocês conhecem o Casarões, é Guilherme Casarões, ele é professor de relações internacionais, foda pra caralho, assim, nossa, o Casarões é um cara que eu amo acompanhar, e ele fala sobre isso, faz as análises dele, o professor Rock, pra quem gosta também, os dois são professores, os dois são maravilhosos, mas o Casarões, ele dá um direcionamento que eu, pessoalmente, né, curto mais a pegada do Casarões, embora eu também adore o professor Rock, tá, é que eu acompanho menos mesmo, porque ele fica pegando uns assuntos que eu acho meio chato, mas enfim, o Casarões é minha recomendação. O que que a gente tem aqui sobre o Oriente Médio, né? Vocês perguntam muito, ai, mas essa questão do Oriente Médio, será que não vai impactar a nossa economia e tal? Por enquanto, a perspectiva de impacto é muito baixa, mas é óbvio que isso pode mudar. E o que que faria isso mudar? Um, se outros países entrarem na guerra, né, vocês estão vendo o Irã sinalizando, os Estados Unidos ali embarcando e tal, se essa guerra se expandir para além de Palestina e Israel, se outros, né, a gente já viu ali a Síria, vários países se envolvendo, se vira uma briga do Oriente Médio, aí sim tem grandes chances de afetar o preço de petróleo, porque a gente tá falando de vários países da OPEP envolvidos, tal, prioridades, etc e tal. Mas a OPEP já vem fazendo uma repressão ali da oferta, vocês sabem, né, o preço do petróleo ele é artificial, ele não é genuíno. A OPEP vai lá e ela fala, ah, vamos vender mais, vamos vender menos, vamos estocar, vamos desestocar. A OPEP decide lá qual que vai estar o preço do petróleo. Por isso que é tão importante a gente ter nossa própria reserva. Mas enfim, então a OPEP tá num momento que a gente tá reprimindo, né? A OPEP tá reprimindo ali pra justamente aumentar o preço e tal. Quando entra em guerra, essa repressão já fez com que o preço já fosse pro limite do que ele poderia ir, sabe? Não tem uma elasticidade muito maior pro preço, mesmo colidindo uma guerra, porque esse preço já tá artificial. Então, colide a guerra, vai chegar ali no que já tem de artificial. A margem para que haja, né, uma explosão no preço é muito, muito baixa. Mas, enfim, é possível. Esse é o primeiro ponto, se vai expandir ou se vai atenuar a guerra. E o tempo de duração, porque que nem a guerra da Ucrânia. Quanto mais vai durando, pior fica, pior são os efeitos, pior é tudo. Então, é isso. Não vou entrar nos méritos, não vou discutir sobre os envolvidos, não vou defender absolutamente ninguém. Aqui é pra gente fazer uma análise econômica. Embora eu fale minha opinião, já falei no Instagram, mas não acho que é o caso nesse momento. Agora, por fim, a gente tem ali uma questão da inflação, né, que saiu no fim de semana passado, não lembro quando foi sair o IPCA, veio um pouquinho acima da expectativa do mercado, mas não é nada preocupante. Inclusive, eu queria falar sobre isso com vocês. Nesse final de semana, eu tava lendo um livro muito legal, meu Deus do céu, como eu sinto tesão em estudar política econômica. E aí, tinha uma entrevista de um economista que foi ministro da Fazenda, né? Foi ministro da Fazenda do período neoliberal. E aí, dentre várias coisas, ele fez um relato muito legal sobre esse período de controle da inflação. Eu quero muito fazer alguns episódios sobre esse capítulo que eu li, porque realmente tá muito legal. E aí ele fala sobre algumas decisões que eles tomavam, sabe? E eu achei tão lindo que ele fala com uma puta humildade, ele fala assim, ah, a gente fazia alguns erros, mas era porque a gente não sabia. Por exemplo, a gente ia lá e colocava barreira de importação, né? A gente colocava algumas coisas pra limitar a importação. E aí um dia eu tava conversando com o presidente do FMI, que era um grego, e ele virou e falou assim, cara, mas você sabe que essa barreira que vocês estão fazendo, ela gera o efeito contrário, né? Porque vai fazer a sua indústria ser menos competitiva, bibibi, bababó, bububu. E aí ele falou, nossa, não tinha parado pra pensar nisso e tal. Então, quando eu falo pra vocês, e quem me escuta regularmente já me ouviu falar isso mais de uma vez, inclusive, eu falo, gente, olha só, a ciência econômica, como qualquer ciência, ela evolui, né? A medicina não foi sempre do jeito que ela tá hoje, ela passou por um processo evolutivo. A gente errou muito na ciência médica pra chegar no que tá hoje, e a gente ainda erra hoje pra melhorar no futuro. Então, não é uma coisa estática. Então, quando você vem com uma ideia assim, ah, ideológica, ah, porque no neoliberalismo vinha uma agenda do FMI, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ele virou e falou assim, cara, se não fosse essa agenda do FMI, a gente teria feito muito mais cagada do que a gente fez naquele período de controle de inflação. Porque a gente achava, por exemplo, que a gente ia controlar a inflação congelando preço. Imagina que absurdo, a gente nunca ia conseguir congelar preço. E a gente achava que a gente ia conseguir, porque a gente tomava como exemplo Israel, que é um país muito menor, que tem uma estrutura de mercado completamente diferente, que tinha os Estados Unidos ali doando dinheiro, literalmente, para que tivesse uma reserva que ancorasse ali o câmbio. Então, a gente se baseava em exemplos, em referências que não tinha nada a ver. Então, a gente tinha uma noção errada, a gente errou muito. Mas a gente errou na melhor das intenções. E, quando a gente errava, as orientações do FMI, naquela agenda neoliberal, foram fundamentais para que a gente minimizasse os erros. Então, tem programa que a gente só fez porque o FMI condicionava. Olha, a gente vai ter que nem eu já contei para vocês algumas vezes, né? Que o que é hoje o Bolsa Família só aconteceu porque o FMI falou, beleza, a gente vai emprestar dinheiro para vocês, Brasil, mas vocês vão ter que diminuir ali a prostituição infantil, criança fora da escola, etc, etc e tal. Se vocês conseguirem melhorar esses números, a gente vai emprestando dinheiro para vocês. Caso contrário, a gente não vai emprestar dinheiro, porque a gente vai emprestar dinheiro para um país que vai lá, resolve só o problema monetário, mas não resolve os problemas sociais, não, a gente não vê sentido nisso. Então, ai, porque o neoliberalismo foi cruel, nananã. Meu, muitos dos avanços sociais que a gente tem só existiram porque o FMI, o Banco Mundial, o neoliberalismo, os Estados Unidos malvadão, vinham com algumas ideias fundamentais para a nossa evolução. A gente vê a Argentina aí hoje toda ferrada, com uma inflação descomunal, etc e tal, porque eles não seguiram, inclusive deram calote. E até hoje aí não continuam resistindo a seguir, porque a gente vai continuar sendo um país com essa agenda XPTO, mas não consegue evoluir na economia, não consegue progredir. Por quê? Porque eles não seguiram o que foi recomendado para eles fazerem. Então, o que adianta você ficar seguindo uma ideologia que vai te travar a economia? O que adianta você ter um avanço em uma agenda específica, você luta pra caramba, sei lá, eles tiveram um avanço específico ali no direito da mulher de fazer aborto. Tá, mas todo o resto da agenda não avançou, o que adianta você avançar em uma agenda específica, você entende? Você tem que ali, não que essa batalha não seja importante, tá? Importante pra caramba. Mas assim, você tem que equilibrar suas batalhas, não adianta você ficar, vamos resistir à pressão do FMI e não ajeitar as contas, filho, você vai continuar com essa inflação, vai resistir à pressão do FMI e aí, você vai continuar com essa inflação, é muito mais custoso pro povo essa inflação do que se você tivesse realmente aderido ao que o FMI te recomendou que você fizesse. Pois bem, tudo isso pra dizer que a inflação no Brasil tá bem sob controle, a política... Campos Neto, né, gente? Campos Neto é... Ele, esse homem, gente, nossa, não consigo nem ficar emocionada. Ele é muito inteligente, ele é muito competente. Campos Neto é responsável por muitos dos avanços da nossa economia nos últimos 4 anos. Pois bem, a política monetária ali tá funcionando, mas a gente tem algum risco ali da política fiscal, afinal de contas, o Campos Neto não cuida da política fiscal, né? Não é responsabilidade dele, é responsabilidade mais do Haddad. E, às vezes, né, o governo não está assim exatamente trabalhando em nosso favor neste sentido. Essa semana tem alguns indicadores econômicos interessantes. Se você tiver interesse em acompanhar esses aspectos econômicos mais de perto, com recomendações de investimentos, assim, porque eu sigo uma filosofia de investimento que é, na prática, o que eu aprendi com os ganhadores de Nobel. Assim, o que funciona? Objetivamente, foco no resultado. O que funciona? Eu quero resultado, pronto. Não vou ficar tentando descobrir a pólvora, não vou ficar tentando descobrir a roda. Não, o que funciona? O que a gente já sabe que funciona? O que a galera que manja pra cacete faz? É isso que eu reproduzo, ponto. Então, o que os analistas mais recomendam de ações pra eu atingir os meus objetivos? Eu tenho um objetivo de levar meu sobrinho com 5 anos pra Disney. Tô fazendo um investimento pra isso. O que os analistas recomendam pra eu juntar dinheiro pra fazer uma viagem internacional? Vou lá, invisto no que eles estão recomendando, na estratégia que todo mundo sabe que funciona e pronto. Não tem muito mistério, sabe, gente? Ah, não, porque eu quero ficar mais rico, quero fazer... Beleza, vai seguir o fulaninho ali, o guru de investimentos vai te falar uma ação bom, que vai render pra caramba. Vai lá, boa sorte. Eu prefiro continuar aqui no cotidiano, naquela consistência. Leva muito mais longe. Todos os bilionários fazem isso, sem exceção. Não tem nenhum bilionário que ficou bilionário seguindo, fazendo curso de investimento ou seguindo um guru de finanças. Não tem, gente. Todo mundo ficou rico fazendo o arroz com feijão, que todo mundo sabe que funciona. É a consistência que pega e que vai fazer o resultado. Enfim, se você tiver interesse nisso, o OnlyFans está finalmente estruturado para você tirar proveito disso, independentemente do momento que você tá. Se você é mais iniciante, tenha as atividades voltadas para quem é mais iniciante. Se você já tá no nível de investir, se já tá no ponto mais intermediário, que você já investe, tem as recomendações de investimento por ordem, né, num ranking de recomendação, as mais recomendadas até as menos recomendadas, mas todas são as recomendadas. E por fim, se você já tá na fase, né, mais avançada, você já investe, você já tem as suas metas bem definidas, você já tá com tudo estruturado, você quer uma consultoria comigo pra gente discutir a sua situação e pensar em melhores estratégias, se tá dando certo, se não tá dando certo, aí também tem essa opção, mas é pra quem tá realmente nessa fase, tá? Não é, se você tá na fase número 1, ainda faz o seu beabá, se você ainda tá na fase de definir meta, de ajustar suas finanças, etc e tal, faz o seu beabá. Eu dou todas as ferramentas, dou calculadora, dou integração com o banco, pra você saber exatamente o que tem que fazer, assim, na plataforma do OnlyFans. E se você já tá na fase mais de investimentos, vai ter lá tudo bonitinho pra você saber exatamente o que fazer, tomar suas decisões com base em evidências mesmo. E por fim, se você já tá na fase mais avançada de quer saber, ah, eu quero saber se tá dando certo meus investimentos pros meus objetivos, quero me aposentar daqui a 10 anos. O que eu tô fazendo agora tá dando certo? A gente senta e a gente conversa, eu e você, no caso, né? Enfim, se você quiser saber mais, olifans.com.br. Por fim, ai, Olivia, que livro que você leu essa semana? Que filme que você viu essa semana? Nananana. Vocês me pedem muito isso, vocês são muito folgados, sabe? Fala a verdade, vocês são muito folgados, vocês querem que eu faça tudo, né? Quer que eu faça podcast de graça? Quer que eu faça vídeo de graça? Quer que eu responda os stories com a resposta da prova, né? Que você tá fazendo prova lá, me pergunta, já aconteceu isso, o cara me manda a pergunta da prova, tipo, ah, vocês são muito folgados, mas não é assim que funciona não, viu? Eu sou bem estratégica no meu trabalho. Se você quiser, você gosta desse podcast, você quer apoiar o meu trabalho, que vocês sabem que não gravei ontem por falta de dinheiro, tá? Eu não gravo todo dia agora porque não tem dinheiro mesmo. Se você quiser apoiar pra que eu grave todos os dias, eu recompenso você compartilhando esse tipo de informação. Tipo, que livro que eu tô lendo, que livro é esse que eu mencionei, que eu li, que tinha entrevista ali de um ex-ministro da Fazenda e tal. Isso eu compartilho no grupo do Clube Econolívia. O Clube Econolívia é só pra... O grupo, né, fechado, é só pra quem contribui com 100 reais, pra quem contribui a partir de 100 reais, você já pode entrar no Clube Econolívia, mas é só até dezembro, né? Em dezembro vai entrar uma nova leva. Quem quiser continuar no grupo vai ter que fazer uma nova contribuição. E é isso, você compartilha, você faz uma doação ali. É doação, tá, gente? Não tô vendendo nenhum produto, não. Isso é uma doação. Você, livre, espontânea vontade, quero dar dinheiro para o seu podcast. Eu vou falar, obrigada. Em troca, né? Tipo, em troca não. Em gratidão ao que você acabou de me dar pra eu conseguir continuar com esse projeto, eu te coloco num grupo de WhatsApp que eu compartilho várias informações úteis, né? Tipo, que livro que você tá lendo? Ah, que livro que você recomenda sobre esse assunto, etc e tal. É mais pra quem tá no clube mesmo, tá bom? E se você quiser fazer uma doação por Pix, é podcast@econolivia.com.br. Agora, se você quiser entrar numa doação mensal, alguma coisa assim, entra lá em econolivia.com.br, que lá tem todas as instruções, tá bom? Muito obrigada, e eu espero ver vocês amanhã, porque eu tenho coisas muito legais pra compartilhar com vocês. Um beijo, até amanhã!